Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
É habitual observar-se, nas músicas da metade do século XIX até começos do século XX, a presença de um acentuado sentido nacionalista. Interessante fazer o paralelo com o período no qual se constituiu a esse tempo, gradativamente, o Estado-nação. É justamente o tempo da passagem de algumas monarquias para a República. É igualmente a ideia também de que povos que constituíam uma nacionalidade se juntem num país, no sentido que o temos no século XX, o Estado-nação. A nação representada por um Estado e que representa uma cultura determinada, um princípio determinado. E é decorrente daí a posição nacionalista, a posição que então, de grande vanguarda, determinava os rumos de acordo com tradições profundas dos países, baseados no espírito e no princípio da soberania de seu território e também na originalidade da sua cultura. As danças eslavas nos dão disso bom exemplo, como nos davam as danças húngaras que Brahms fez em homenagem à Hungria, a Liszt, as próprias rapsódias húngaras de Liszt, todas as obras de Smetana, as obras dos russos. Todos esses países possuem obras profundamente nacionalistas, de caráter nacionalista. Isso é um movimento que vem, de certa forma, até década de 30 do século XX, quando já a música caminhava por outros caminhos. Na própria música brasileira, houve uma ruptura muito grande entre as tendências universalistas, que surgiram aí pelos anos 40 na música brasileira, em choque com as tendências nacionalistas de muitos compositores. E esse choque já vinha também de tendências europeias na música brasileira e de tendências nacionalistas. O fato é que tudo isso são marcas características do século XIX e praticamente do século XX até a década de 80, quando um processo de globalização começa a fundir estilos e a transformar tudo. Mas nos dá um belo exemplo da música absolutamente nacional e do clima eslavo, bastante eslavo, cheio de vida, cheio de sabor, cheio de vigor, cheio de seiva, a quinta dança eslava, Opus 46, de Dvořák. Ela está no andamento Allegro Vivace, tem a duração de 3 minutos e 29 segundos e a executá-la a Orquestra Filarmonia sob a regência de Andrew Davis.
Thank you.
Ouvimos a quinta dança eslava de Dvořák, das Danças Eslavas, Opus 46, no andamento Allegro Vivace, com a Orquestra Filarmonia, sob a regência de Andrew Davis. E para permanecermos nesse clima do Allegro, um Allegretto scherzando imediatamente e se segue. É a dança número 6. Ela tem o registro de Ré maior e tem a duração de 5 minutos e 26 segundos. A mesma orquestra e o mesmo regente.
Thank you.
Acabamos de ouvir a sexta dança das danças eslavas, Opus 46, de Dvorak, no andamento alegro scherzando e no tom, na tonalidade de Ré maior. Os mesmos intérpretes nos encerram esta série das belas danças eslavas, Opus 46, de Antonín Dvorak. No registro de sol menor, tem o andamento presto, e é muito bonita, encantadora. A duração é de 4 minutos e 25 segundos. Ouvimos o presto, a oitava das Oito Danças Eslavas, Opus 46, de Antonín Dvořák, que ouvimos no programa de hoje com a Orquestra Filarmonia, sob a regência de Andrew Davis. Sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais.
A Rádio Senado apresentou A Música Erudita e Seus Mestres, com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Reuss. Na técnica, André Menezes.